Bom dia, estamos já reunidos em condições de quórum, agora também com o grupo parlamentar do PCP. Vamos então dar início aos trabalhos, começando pelo ponto 1, apreciação e votação das atas número 12 e 13.
São 13 e 14, dissemos ontem no mail.
Pois, número 13 e 14, como ontem foi referido por e-mail. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à ata 13, penso que, relativamente à segunda ronda, ela não reflete integralmente o que se passou. Diz aqui, no âmbito da segunda ronda, intervieram os seus deputados Inês Domingos e Cristóvão Crespo, Ivan Gonçalves, Sila Meirelles e Paulo Sá, tendo o Presidente José usado a palavra para responder ao conjunto de questões colocadas. Como se lembram todos, a meio da segunda ronda, o seu conselheiro relator saiu, e na minha intervenção, não foi uma intervenção de questionamento do Presidente do SES, nem do relator, foi para expressar a minha perplexidade pelo facto do seu relator ter saído a meio e para dizer que lamentava que isso acontecesse, que entendia que a reunião não devia continuar, que não fazia sentido a audição continuar e que, portanto, não iria colocar nenhuma questão. E, fim da minha intervenção, consequentemente, retirei-me da reunião. Isso não está expresso aqui, nem sequer de fora, não se consegue compreender isso. Eu entendo que isso devia aparecer porque é o reflexo real daquilo que se passou na reunião. Nesse sentido, propunha essas alterações que acabei de referir.
Muito bem, Sr. Deputado, tem toda a razão. Essas alterações são feitas e esta ata virá para apreciação na próxima reunião plenária da Comissão. Isto relativamente à ata número 13, podemos então passar à votação da ata número 14. Quem vota a favor? Não. Ontem os seus deputados receberam um mail a corrigir exatamente este ponto da ordem de trabalho. As atas são a 13 e a 14. A ata número 12 acabou por ser aprovada na última reunião, na penúltima reunião, foi aprovada no final já da reunião plenária. E, portanto, estas atas são a número 13 e 14. Relativamente à ata número 13, o Sr. Deputado Paulo Sá pediu que se introduzisse uma alteração que corresponde efetivamente àquilo que foram as ocorrências durante essa reunião. Portanto, estamos apenas a votar a ata número 14. Quem vota, Sr. Deputado Paulo Sá?
Na ata número 14, só uma precisão. E, na última folha, e, no segundo parágrafo da última folha, antes do ponto 12, diz lá em cima, no segundo parágrafo, o Sr. Deputado Paulo Sá reiterou a posição do PCP recordando as duas próximas audições do Ministro das Finanças. Na realidade, três. Eu recordei que iríamos ter nessa sexta-feira uma audição sobre o BANIF, na quarta-feira seguinte, que era hoje, uma audição sobre a Conta Geral do Estado, e no dia 10 a apresentação do Orçamento de Estado. Portanto, referi três reuniões, é apenas para introduzir essa correção. De resto, não tenho mais nada.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos então aprovar a ata com esta alteração, a ata número 14 com esta alteração, reportando a... Vamos então aprovar a ata número 14, mas com esta alteração das três audições. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Antes de passar ao ponto 2 da ordem de trabalho, como os senhores deputados sabem, foi alterado o calendário previsto para hoje e por razões que já todos conhecem, por razões da agenda do senhor Ministro das Finanças e designadamente utilizar esta manhã para a reunião com os grupos parlamentares para a apresentação do cenário macroeconómico relativo à proposta de orçamento que entrará na próxima sexta-feira. Senhora Deputada Cília Meirelles.
Senhora Presidente, eu com certeza percebo que estes tempos que o orçamento é um documento muito importante e que naturalmente todos nós queremos que este processo corra bem e que chegue a bom porto e não haverá da nossa parte, como não houve aliás, nenhuma objeção ou nenhuma colocação de problemas na agilização das coisas. Em todo caso, eu acho que seria importante que ficasse para futuro e para memória futura que a maneira como o Sr. Ministro e o Governo se devem relacionar com esta Comissão deve ser outra. porque o orçamento e o calendário do orçamento já eram do conhecimento há algum tempo do Sr. Ministro, presumo que há mais tempo do que de qualquer um de nós desta sala, e designadamente quando foi marcada essa reunião já se poderia ter percebido que esta manhã e que este dia seriam necessários para outras finalidades. Pelo menos suponho eu que na última semana, durante toda a última semana, nós soubemos que o orçamento daria entrada na sexta-feira, no dia 5, isso foi-nos dito, já há uma semana, e portanto não me parece que haja nenhuma novidade esta semana que não fosse do conhecimento geral já na semana passada e designadamente do Sr. Ministro das Finanças, porque é ele próprio que decide o calendário. E portanto, naturalmente, da nossa parte, tudo faremos para facilitar o processo, mas eu creio que daqui para a frente, e eu pedi-lhe que transmitisse isso até por uma razão de cortesia e de relacionamento institucional entre a Comissão, o Sr. Ministro e o Governo, as coisas deveriam passar-se de outra maneira e de uma maneira, porque de facto não é habitual cancelar-se reuniões na véspera para se ir ao mesmo tempo reunir na própria Assembleia com os partidos à porta fechada, partido a partido. Acho que da nossa parte não há nenhum problema, tudo faremos para facilitar o processo, mas acho que daqui para a frente poderemos tentar encontrar formas mais cordiais de relacionamento.
Muito bem, Sra. Deputada, transmitirei rigorosamente o teor da intervenção. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Portanto, no mesmo sentido também, portanto, não queríamos deixar de referir e de reforçar esta nota. Portanto, aliás, nós, a posteriori, é que soubemos exatamente das reuniões com os partidos políticos, portanto, pelo menos devia ter sido inicialmente dada uma explicação aos deputados da Comissão. Portanto, eu penso que, de facto, importante neste momento, até pela conjuntura em que chegamos, à situação em que chegamos, é importante o orçamento, é importante termos este instrumento. Isto, de facto, não está em causa a estabilidade política e nós defendemos essa estabilidade política, portanto, e é importante que o Orçamento de Estado seja aprovado o mais breve possível, portanto não é isso que está em causa, mas é que de facto essa nota que de facto o relacionamento com a Comissão deve ser acautelado exatamente neste sentido, portanto, e mais uma vez também referir que aqui e em relação ao passado é possível acomodar, digamos assim, estes constrangimentos que o futuro, que o Orçamento de Estado nos está a causar, portanto, é também uma nota que, de facto, não é a herança do passado que está a causar problemas, é aquilo que o Governo está a preparar para o futuro, é que está difícil de conciliar, mas também penso que o essencial é exatamente defender essa estabilidade política, que se tenha o Orçamento de Estado o mais breve possível. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Não só constarão, o teor das intervenções constarão da ata desta reunião, como serão transmitidas ao Governo. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O processo da entrega do Orçamento do Estado é um processo dinâmico. Este Governo primou por adiantar um esboço do orçamento, momentos antes da entrega do próprio orçamento, do documento completo, o que não acontecia em anos anteriores, e, portanto, isso por si só... Estão muito inquietos, têm que ter calma, têm que ouvir. Não, nós podemos usar as frases que bem entendermos, Sr. Deputado. Eu também ouço muitas que também acho que não devem ser usadas e ouço pacientemente. Portanto, este processo, como estava a dizer há pouco, um processo dinâmico. O Governo apresentou primeiramente um esboço do orçamento. Ele está a ser, como se sabe, negociado com a Comissão Europeia. Entregará nos próximos dias o documento completo. Aliás, a concretizar-se a entrega do orçamento na sexta-feira, será o Governo que desde a tomada de posse até a entrega do orçamento procedeu à entrega mais rápida do orçamento do Estado, desde o 25 de Abril, esse levantamento está feito, e portanto, para aqueles que criticam, até insinuam que existe um atraso na elaboração e entrega do orçamento, este é um dado relevante. E também as reuniões de hoje com os partidos políticos são reuniões virtuosas, não são reuniões que estão fora da esfera do contacto parlamentar. Portanto, não vemos aqui nenhum incidente parlamentar na desmarcação da vinda do Sr. Ministro, substituindo-a pelas reuniões de hoje com os partidos políticos. Vimos, sim, um ajustamento do calendário em função da dinâmica do processo da elaboração e da entrega do orçamento. Portanto, discordamos em absoluto das observações feitas quer pelo CDS, quer pelo PSD, e consideramos isto perfeitamente normal daquilo que é também o circuito e a dinâmica parlamentar na altura da elaboração e da entrega do Orçamento de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Paulo Correia. Deixe-me apenas clarificar aqui duas questões do âmbito da sua intervenção. Em primeiro lugar, esta desmarcação é um mero adiamento, só que sem data marcada. O Sr. Deputado utilizou a expressão, parece-me que é relevante para esta Comissão, a concretizar-se a apresentação do orçamento na próxima sexta-feira. Eu julgo que é relevante nós termos uma expectativa mais próxima, menos falível, de que há mesmo a apresentação da proposta do orçamento na próxima semana. Eu só peço esta clarificação, parece-me que é relevante para os trabalhos desta Comissão.
É para despreocupá-la, Sra. Presidente, e os partidos da direita, PS e CDS, quando eu disse que nos próximos dias poderá ser apresentado, eu também estou que creio que será apresentado também na sexta-feira.
Sr. Deputado, tenho um pedido de intervenção anterior do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e depois Sr. Deputado Paulo Sá.
Eu não falou, se quiser...
Sr. Deputado Paulo Sá, então.
Obrigado, Sra. Presidente. Na sua intervenção, a Sra. Deputada Cília Meirelles referiu as reuniões que se irão realizar hoje com os partidos, à porta fechada. Também o Sr. Deputado Cristóvão Crespo. E só lembrar que estas reuniões fazem parte da prática parlamentar. Aliás, o anterior Governo, sempre antes das audições, da entrega do orçamento, reunia separadamente com cada um dos partidos, um ou dois dias antes da entrega do orçamento, para apresentar o orçamento. É uma prática que vem, penso, de longe, sempre foi feita, até pelo anterior Governo, próprio tive em várias dessas reuniões, e, portanto, não são reuniões normais, extraordinárias, inserem-se numa prática parlamentar e decorreram sempre uns dias antes, na véspera, na antevéspera, da entrega do Orçamento de Estado. Portanto, apenas lembrar este facto, que são reuniões perfeitamente normais, as que vamos realizar hoje com o Governo, todos os grupos parlamentares, e inserem-se numa prática que vem de trás.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Cecília Meirelles, eu penso que deu a palavra, não sei se o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira... Então, primeiro, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Este processo que estamos a correr agora não é normal. Não é normal, em primeiro lugar, porque nunca houve um esboço. Deputado João Almeida, já agora, se quiser ouvir também a minha intervenção. Eu estou a dizer que este processo do Orçamento de Estado deste ano não é normal. Nunca houve, ponto 1, nunca houve um esboço do Orçamento de Estado apresentado antes do Orçamento de Estado. Ponto 2, nunca houve um parecer da UTAU apresentado sobre um esboço do Orçamento de Estado. O parecer da UTAU, como sabem, levantou questões de natureza técnica sobre a classificação de determinadas medidas, algumas das quais o Governo não concorda. Não concorda, está em negociações com Bruxelas, como sabem, como verão, muito em breve, algumas delas serão acolhidas, outras não, e, portanto, nada disto é normal e nem é antecipável, e a questão é essa. Seria antecipável o calendário? Não, não era antecipável. Deputado Cecília Meirelles, não era antecipável que a Comissão não concordasse com a proposta do Governo português. Portanto, o processo que está em curso não é, só para que as coisas fiquem muito claras, não é nenhuma falta de respeito pelo Parlamento, nem por esta Comissão Parlamentar. Aliás, como disse a Senhora Presidente, e muito bem, o Ministro vem cá, foi adiado apenas a vinda dele cá, E, portanto, do meu ponto de vista, não era necessário estarmos aqui muito tempo a falar sobre isto. Mas, de qualquer maneira, já que a questão foi levantada, que fique muito claro que este processo não é habitual. E o calendário não era previsível. Não era previsível. Obviamente, poderão dizer, poderão argumentar, mas isso é porque o Governo fez propostas diferentes do que é habitual. Isso é verdade. De facto, o Governo, desta vez, não aceitou tudo o que é nem o entendimento da Comissão, a priori, nem o entendimento da UTAL, a priori. O Governo tem a sua total legitimidade e autonomia para decidir como é que entende classificar determinadas rubricas e depois inicia-se uma conversa com Bruxelas, que é isso que está a ser feito. E, portanto, não é previsível o calendário e penso que está totalmente justificada o adiamento da vinda do Sr. Ministro desta Comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sra. Presidente, eu soubesse que iria causar esta polémica, já não teria falado, porque eu de facto não acho que isto seja uma discussão sobre uma questão importante ou essencial. Aquilo que eu acho, e tentarei explicar, aparentemente não me terei explicado de forma correta da primeira vez, e também não me poderei explicar agora porque terei que sair para ir à referida reunião, é o seguinte, é tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. É previsível, sim, que o orçamento seja entregue na sexta-feira. Isso foi dito já há 10 dias. Como referiu o Sr. Deputado Paulo Sá, é habitual o Governo, o Sr. Ministro, falar com cada partido. Isso tudo era previsível. Houve aqui, o normal seria que isso acontecesse em dois momentos diferentes, ou seja, que houvesse um momento de vinda à Comissão, que não tinha nada a ver com isto, que tinha a ver com a conta, e que houvesse outro momento em que pudéssemos falar com o Sr. Ministro. Aquilo que me parece é que teria sido mais cordial, e eu pus a questão do ponto de vista da cordialidade, não estar na véspera a dizer, olha, afinal, eu não vou ir à Comissão, vou ir para fazer outra coisa qualquer, porque convenhamos que os deputados não estão propriamente aqui de plantão para a forma e para o formato que o Governo entender mais adequado. Aquilo que me parece mais cordial era ter, na semana passada, analisado o calendário e ter dito, atenção, que há aqui uma janela, convém articularmos isto, não faz sentido, o Sr. Ministro está presente na Comissão esta semana. Eu, francamente, já na semana passada me pareceu que, de facto, não fazia muito sentido, mas, em todo caso, não fomos nós que marcamos o calendário. Agora, parece-me que a véspera não é uma maneira, como eu disse, cordial. Isto do ponto de vista da cordialidade. Do ponto de vista da substância e daquilo que é importante, obviamente, do ponto de vista do CDS, o que é importante é que este processo chegue a bom porto, tudo faremos para o facilitar e tudo estamos a fazer para o facilitar, não há problema rigorosamente nenhum. Tanto assim é que não levantamos problema nenhum com o cancelamento, com a marcação de novas reuniões. É tão simples quanto isto. Em relação à substância, em relação ao que é mais importante, tudo fazemos para facilitar, agora que fique para a memória futura, para que em processos futuros, se for possível fazer as coisas de outra maneira, do ponto de vista dos princípios do que é o relacionamento institucional entre o órgão de soberania-governo e o órgão de soberania-parlamento, parece-me que as coisas devem correr de forma diferente. É tão simples quanto isto, não é mais complicado do que isto, é tão simples e tão sereno como isto. Por último, eu só referi, porque de facto quando se acusa, como fez o seu deputado do PS, quando se acusa os outros de inquietude, convém que eles pelo menos estejam a manifestar de alguma forma para isso não resultar um tanto estranho. Ninguém está inquieto, ninguém quer criar um problema, só me parece que de futuro as relações institucionais devem passar de forma diferente, é só isto.
Muito bem, Sra. Deputada, será transmitido ao Governo, serão transmitidas todas as posições que foram aqui manifestadas, eu só quero em prol do rigor dos factos, aqui clarificar que foi ao fim do dia de sexta-feira que a Comissão foi informada deste adiamento. Portanto, não foi na véspera, foi na antevéspera, ao fim do dia, fora do horário de expediente, por isso os senhores deputados depois só foram informados na manhã do dia seguinte, apenas para que o rigor dos factos fique aqui claro. Não havendo mais nenhuma intervenção sobre a matéria, passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, relativas à apreciação e votação do relatório sobre a iniciativa europeia, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação. O relator é o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, a quem peço a apresentação do relatório. Muito obrigado.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu iria fazer a apresentação do relatório, assumindo seis partes fundamentais. Primeiro, o instrumento legislativo, um regulamento, os objetivos e o princípio de subsidiariedade, os públicos-alvo que pretendem ser atingidos com esta iniciativa legislativa, os principais aspectos, o meu parecer, onde destaca alguns aspectos que em particular na apresentação do parecer gostava de sublinhar e as conclusões fundamentais. A primeira questão, podemos focar na questão do instrumento legislativo regulamento. Isto é uma revisão de uma diretiva que é revista em 2015, depois de já ter tido uma revisão em 2010, e que é entendido que deve ser feita essa revisão através de um regulamento e não de uma nova diretiva. O argumento fundamental é que, quer a diretiva em 2003, quer mais tarde a sua revisão em 2010, tiveram atos delegados, atos de execução, regulamentos de execução, que permitiram ir afinando aquilo que era a proposta comunitária e, por isso, neste momento temos um regulamento que terá uma aplicação direta no ordenamento jurídico português e não uma diretiva que, como sabemos, costuma ter transposição. Não nos parece que este processo coloque obstáculos em função do instrumento e também, em grande medida, como no passado, o princípio de subsidiariedade não é ferido. E não é ferido em grande medida porque os objetivos fundamentais são o da harmonização e da redução, pelo menos, ou da mitigação da fragmentação dos mercados de capitais. Um dos objetivos é contribuir para a união de mercados de capitais, é isso que é enunciado pela proposta. E, por outro lado, esta mesma diretiva, na sua base, foi identificada como uma das que necessitava de simplificação ao abrigo do REFIT, portanto, a iniciativa para a simplificação e para a melhor legislação. Por outro lado, o próprio Plano Juncker enuncia um pilar de melhoria de legislação no sentido de facilitar o processo de financiamento das economias dos Estados-membros e, por isso, construiu-se um contexto que permitiu esta proposta de regulamento. Os públicos-alvo, eu diria que são fundamentalmente dois. Primeiro, as PME, que têm um limitado acesso aos mercados de capitais, em particular aos mercados de títulos de capital, e que por isso têm tido barreiras importantes no acesso ao mercado de capitais, e o prospecto e a regulamentação relacionada com o prospecto é um desses obstáculos identificados. E segundo, os emissores frequentes ou de emissões contínuas que têm sobrecustos pela emissão de prospectos. A revisão apresenta um conjunto de alterações. Eu sublinho várias na página 6 do meu parecer, desde a linha A à linha L na página 8, mas eu queria sublinhar algumas. Primeiro, altera o limite abaixo do qual não ficam abrangidas as emissões ao abrigo deste regulamento, ou não ficarão abrangidas por este regulamento. Passamos a ter um teto de 10 milhões de euros, abaixo do qual não há obrigação de ficar no quadro deste regulamento. É uma alteração do limite. Já tivemos duas alterações, uma primeira de 2 milhões e meio para 5 milhões e agora de 5 milhões para 10, se esta proposta for acolhida. Segundo, outro aspecto importante é aquilo que diz respeito à revisão do sumário de prospecto. O sumário de prospecto é um elemento fundamental porque muitos dos investidores, é o primeiro contacto dos investidores com a emissão. Foram definidas quatro secções que se pretendem standard, contudo, continuará a faltar, como eu digo mais à frente, no meu parecer, uma melhor organização do sumário para que ele seja mais um template, se me permitirem o anglicismo, um formulário mais fácil e mais comparável. Por outro lado, são estabelecidas novas regras para o documento único, para o documento de registro universal. No fundo, procura-se que os emissores frequentes, aqueles que emitem prospectos com emissões, que emitem valores mobiliários com grande frequência e de forma contínua, possam ver reduzidos os seus custos de emissão de prospecto e ter uma decisão mais rápida das autoridades de regulação. São estabelecidos regimes específicos, em particular para as PMEs, como um esquema de abordagem pergunta-resposta sem sumário, neste caso. São eliminados incentivos à emissão de títulos de dívida de valores, com valores nominais elevados superiores a 100 mil euros. Considerou-se que o valor de 100 mil euros era uma boa fronteira entre o mercado grossista e retalhista e que, portanto, os agentes económicos que comprariam, que acederiam a este tipo de emissões, seriam agentes económicos, investidores qualificados, pelo que o prospecto não seria tão fundamental para eles. Continuam dispensados da emissão de prospecto, mas são eliminados os incentivos, procura-se aumentar a liquidez e valores nominais, em particular dos valores que não são de capital, dos valores mobiliários de dívida que não são de capital, e aumentar a liquidez, eliminando os incentivos a estas emissões de títulos com valor nominal pelo menos de 100 mil euros ou acima de 100 mil euros. E, para nós, um aspecto importante, há um maior enfoque nos fatores de risco específicos das emissões e menos nos fatores de risco gerais, em particular no prospecto. Alguns aspectos que são importantes, do meu parecer, diretamente com implicações para Portugal, e que eu juntaria aqui as implicações para Portugal com o meu parecer. Primeiro, a alteração do limite para 10 milhões, de 5 para 10 milhões, tem na generalidade das emissões na União Europeia, pelos impactos avaliados, tem para a generalidade das emissões um impacto praticamente nulo. Da avaliação que foi feita, apenas 3 emissões deixariam de ficar abrangidas por este regulamento. Contudo, a verdade é que se a tentativa é de harmonizar mais e de diminuir a fragmentação, aumentar o limiar e aumentar o intervalo, o espectro do intervalo em que não se aplica este regulamento ou em que não se pode não aplicar-se este regulamento, não nos parece ser uma iniciativa muito interessante, em particular para uma economia com muitas pequenas e médias empresas, e mesmo médias empresas e grandes empresas, que à dimensão europeia não são empresas de grande dimensão, e que veriam de forma mais facilitada o acesso, ou veem de forma mais facilitada, o acesso de capital estrangeiro, se as regras forem mais uniformes. Claro que as PMEs que quiserem emitir o seu prospecto ao abrigo deste regulamento, mesmo tendo um valor abaixo dos 10 milhões, o poderão fazer, mas não nos parece que a manutenção de 2 regimes venha ajudar e simplificar o processo. Esta é uma opção estratégica que foi assumida, de manter um regime para PMEs em geral e também o de aumentar o limiar, o que em bom rigor parecem duas decisões que não vão no caminho ou no sentido de maior harmonização. Queria também sublinhar 3 outros aspectos. Primeiro, da comunicação. A Autoridade de Regulação Portuguesa, a ACMVM, é a única entidade de regulação que faz a verificação ex ante da publicidade, da comunicação das emissões de valores mobiliários. Considerando que os prospectos são coisas que tendem a ser, peço desculpa pelo simplismo da minha afirmação, mas que tendem a ser documentos que parecem às vezes teses de mestrado ou doutoramento, aumentando o número de páginas de forma consecutiva, nós temos prospectos com mais de 200 páginas hoje em dia, a comunicação é um aspecto muito importante. E por isso, nós veríamos com bons olhos que no futuro, mesmo os co-legisladores, quer o Parlamento Europeu, quer o Conselho, pudessem olhar para a verificação ex ante da comunicação como um aspecto importante. Segundo, os aspectos que dizem respeito ao financiamento desta iniciativa. Ela não é neutral desde o ponto de vista orçamental. A ESMA terá mais custos com a aplicação deste regulamento e, em grande medida, 60% do seu orçamento é pago pelos reguladores nacionais e apenas 40% pelo orçamento da Comissão. O que significa que nós poderemos ter algum impacto nos custos ou no financiamento que é gerado a partir dos reguladores nacionais. E, finalmente, queria dar especial destaque a este aspecto. Em particular, para os valores mobiliários de não capital, de dívida neste caso, continua a haver arbitragem regulamentar entre Estados-membros, e em particular para obrigações com valor nominal superior a 1.000 euros, igual ou superior a 1.000 euros. É conhecido que alguns Estados-membros, como o caso do Luxemburgo ou da Irlanda, por terem quadros regulamentares, que eu vou dizer, talvez menos exigentes, têm vindo a captar emissões de estados de entidades com noutros Estados-membros. Esta arbitragem regulamentar não ajuda à harmonização e, acima de tudo, mais uma vez, é um sublinhado, é um elemento que nos permite dizer que continua a haver fragmentação entre mercados de capitais e que não estão a ser geradas as mesmas condições de emissão para todas as empresas em todos os mercados de capitais dos Estados-membros. Esta diretiva não resolve este problema. Esta diretiva, ou esta revisão da diretiva, peço desculpa, esta proposta não resolve este problema e é nosso entender que valia a pena que os co-legisladores focassem a sua atenção nesse aspecto e esperamos, naturalmente, que quer o Parlamento Europeu, quer o Conselho, possam acolher propostas nesse sentido. Finalmente, não me querendo alongar mais, não viola o princípio da subsidiariedade, na medida que está focado num dos objetivos da União, maior harmonização dos mercados de capitais, e isso parece-me que é evidente que poderá ser feito de forma mais eficaz, ou só pode ser feito de forma mais eficaz, por uma iniciativa da União e não de cada Estado-membro, mas considero também, como conclusão, que esta é uma iniciativa legislativa que deve continuar a ter acompanhamento desta Comissão e aquilo que proponho é que a CAI, um parecer que transmitiremos à CAI, seja um parecer em que queremos que no quadro do diálogo político a Assembleia da República possa continuar a acompanhar esta iniciativa e que aquele que é o nosso parecer possa chegar não só às instâncias comunitárias e à Comissão em particular, mas também aos co-legisladores, em particular ao Parlamento Europeu, pelo sistema IPEX, quer também ao Conselho. E por agora ficava por aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não poderia ter sido mais claro. Não sei se por isso não há nenhuma intervenção. Sr. Deputado Maria da Mano.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Eu devo, digamos, saudar o relator e saudar pelo relatório que foi feito e que é um relatório, enfim, que mostra um aprofundamento de análise muito cuidada e das questões relevantes. De facto, poder-se-ia ter ido mais longe do ponto de vista da inteligibilidade dos prospectos e da informação para os investidores, que é o ponto, e bem como nos parece também muito importante que se acautelem todas as oportunidades para evitar ou eliminar a fragmentação em termos de mercado de capitais ou de mercado único. E, portanto, naturalmente, nós concordamos com o relatório tal como ele está e com as questões propostas.
E nomeação do relator da petição 44/13, solicita que o IMI e o IUC sejam passíveis de cobrança na nota de liquidação do IRS. Sobre este ponto compete ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda indicar o relator. Será depois contactado o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda para esse efeito. Podemos então passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos, a apreciação do relatório sobre leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas. Onde é que está aquele? Relativamente a este ponto, a apreciação do relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas, compete à Comissão a elaboração de um relatório que será remetido para a Conferência de Líderes e este relatório apresentado por cada uma das comissões relativamente às matérias que sejam de competência das comissões, neste caso da 5ª Comissão, servirá para a Conferência de Líderes poder debater o tema e transmitir as suas conclusões ao Governo. Obviamente, não obstante ser este o propósito da apreciação do relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas, não há nada obsta a que os grupos parlamentares e os senhores deputados que entendam, com base no relatório, possam desencadear qualquer iniciativa nas matérias em que há competência, naturalmente, competência do Parlamento, nas matérias que têm cariz legislativo, necessariamente. Senhor deputado Cristóvão Crespo.
Senhora Presidente, consensualmente na última reunião nós tínhamos e foi, digamos, penso que consensualmente decidido adiar para esta semana esta análise deste ponto. Aquilo que nós vinhamos propondo ainda era que pudéssemos ainda continuar a adiar para a próxima reunião esta matéria.
Senhor Deputado, eu julgo até que esta matéria poderia ser apreciada previamente a qualquer reunião, a qualquer discussão aqui em plenário da Comissão, pelos diversos grupos parlamentares, no sentido de apresentarem as suas posições relativas a esta matéria e depois dessas posições possa surgir o tal relatório da Comissão, que resulte de uma conciliação ou de uma integração no mesmo documento daquelas que são as posições de cada um dos grupos parlamentares, para ser remetida à Conferência de Líderes, sem prejuízo de depois cada grupo parlamentar também entender desencadear iniciativas legislativas onde temos competência, onde o Parlamento tem competência para legislar sobre esta matéria, sobre estas matérias. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Sem me opor à proposta do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, queria pedir um esclarecimento à Sra. Presidente. Referiu que seria elaborado um relatório para esta Comissão, que seria depois entregue à Conferência de Presidentes de Comissões para a análise desta matéria. Conferência de Líderes, exatamente. Presumo, então, que haverá a nomeação de um relator, seguindo a ordem habitual, e eu propunha, não sei se isto é execuível, que se pudesse desde já indicar o relator, não sei que grupo parlamentar pertence, e esse relator fazer um conjunto de diligências no sentido de começar a recolher informação que lhe permita elaborar esse tal relatório, submetendo depois esse relatório aqui à Comissão para a discussão e votação eventual para seguir para a Conferência de Líderes. Penso que seria uma forma de atuar mais eficaz se procedêssemos desta forma, nomeando desde já um relator, seguindo a ordem
muito
normal.
Muito bem, Sr. Deputado, concordo, será de maior eficiência que haja um coordenador que possa acionar cada um dos grupos parlamentares no sentido de apresentar as suas posições sobre esta matéria para que se encontre uma posição comum ou pelo menos uma posição conjunta. Se nenhum grupo parlamentar se opuser, então vamos designar um relator. Senhor deputado Cristóvão Crespo, quer propor fazer uma proposta de relator?
Era formalmente também aceitar da parte do grupo parlamentar do PSD tanto as sugestões que foram colocadas.
Muito bem. E o senhor deputado Paulo Sá quer se oferecer para relator deste trabalho, na medida em que foi o proponente
que não,
desta...
A questão de boa vontade de cada um de nós, há uma ordem que penso que é determinada pelo método DONTE, nomeação de relatores, quer seja para os relatórios como este que acabamos de ouvir, a apresentação do parecer do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, quer de iniciativas legislativas, eu penso que se deve seguir a norma habitual, o método DONTE, qual é o partido indica um relator, se tiverem condições de fazer hoje, já hoje, que só indicará depois.
Muito. Senhor deputado Paulo Sá, se o método que nós aplicarmos seja o método que aplicamos às iniciativas legislativas, então, por aplicação do método onde caberia ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda agora a designação do relator. Mas podemos optar por esse método ou não, quando criamos grupos de trabalho, nem sempre seguimos essa metodologia. Portanto, se o Sr. Deputado estiver disponível, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não sabia pelo meio tonto qual era o deputado, mas seguindo, portanto, sendo isto uma apreciação relatória sobre leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas, penso que se insere no âmbito dos projetos de lei, e para isso nós nomeamos o relator. Diz a senhora Presidente que, seguindo a ordem habitual, seria o Bloco de Esquerda. Então é o Bloco de Esquerda, não está presente, penso que se pode contactar, o Bloco de Esquerda ainda indicará um relator para esta matéria. Eu acho que é a forma mais transparente de atuar aqui, é seguir a ordem habitual, saiu o Bloco de Esquerda, seja o Bloco de Esquerda.
Muito bem, partindo do pressuposto que o Bloco de Esquerda está de acordo com esta metodologia, será contactado para indicação do relator relativamente a esta matéria. Eu quero só referir que esta é uma matéria que já sofre algum atraso, na medida em que a Conferência de Líderes se tinha proposto no início do ano elaborar o tal relatório final já consequente dos relatórios de cada uma das comissões, mas a verdade é que também esta indicação veio para as comissões já atrasada em relação àquilo que era o propósito da Conferência de Líderes. Assim será. Então o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda será... Ser-lhe-á comunicado que houve uma deliberação, vamos considerar uma deliberação, de que seguimos a regra da aplicação de metodonte e que lhe caberá então ser autor deste relatório e ir mais além disso, porque caber-lhe-á também pedir os contributos de cada um dos grupos parlamentares. Muito bem, podemos então passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos, relativa à apreciação, relativa às deliberações no âmbito da apreciação do orçamento para 2016. No que diz respeito, eu vou partir daquilo que é a metodologia dos anteriores anos, das anteriores sessões legislativas, e começo por informar os senhores deputados que, no que diz respeito à aplicação informática que vai permitir a apresentação de quaisquer propostas relativamente à lei do orçamento, ela estará operacional a partir do dia 24 de fevereiro às 9h30 e o respectivo encerramento dar-se-á no dia 4 de março às 21h. Esta informação será depois veiculada, distribuída pelos senhores deputados. No que diz respeito às avocações que serão feitas via aplicação informática, essas avocações terão lugar até 30 minutos após a conclusão dos trabalhos da comissão em cada uma das votações. Como referi, os requerimentos para a avocação serão feitos por via informática. Naturalmente, nós nos anteriores exercícios orçamentais tivemos propostas de alteração que foram apresentadas mesmo em plena discussão do orçamento, de alguns pontos do orçamento, naturalmente. Mas, independentemente disso, os requerimentos por via da aplicação informática terão lugar até 30 minutos após a conclusão dos trabalhos da Comissão em cada dia de votações. Quanto à grelha de tempos, a grelha de tempos para as audições, como os senhores deputados sabem, nós alterámos a grelha de tempo das audições. Nas sessões legislativas anteriores nesta Comissão, as audições começavam por uma iniciativa, uma intervenção inicial do auditado. Isso foi alterado pelo grupo de trabalho que fez as propostas de alteração do regulamento da Comissão e designadamente da grelha de tempos. Relativamente ao orçamento, naturalmente que a metodologia terá que ser diferente e a proposta é que a metodologia ocorra tal como no ano transacto, uma exposição inicial até 15 minutos, uma primeira ronda de perguntas de 8 minutos, mais 8 minutos de resposta individualizada. A ordem das intervenções será PS, PSD, CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda, PEV e PAN. Peço desculpa, troca, claro, o CDS e o Bloco de Esquerda, claro, há essa alteração. Oh, senhores deputados, eu li a ordem de acordo com o resultado eleitoral na anterior legislatura, portanto vou ler agora com o resultado eleitoral da atual legislatura. A primeira intervenção será do PSD, a segunda intervenção será do PS, a terceira intervenção será do Bloco de Esquerda, a quarta intervenção do CDS-PP e a quinta intervenção do PCP e depois o PEV e o PAN por esta ordem, porque também terão intervenção em algumas das discussões. A segunda ronda de perguntas será de 5 minutos por cada grupo parlamentar, mais a possibilidade de 2 minutos por deputado, resposta conjunta. A terceira ronda de perguntas, de 3 minutos por cada grupo parlamentar, mais 10 minutos para a resposta final, independentemente do número de intervenções no respeito aos grupos parlamentares. Esta seria a grade de audições para os membros do Governo. No que diz respeito às grelhas relativas às audições do Conselho de Finanças Públicas e do Conselho Económico e Social, manter-se a exposição inicial até 15 minutos, mas uma primeira ronda de perguntas de 8 minutos por grupo parlamentar com resposta individualizada, uma segunda ronda de 3 minutos por grupo parlamentar com resposta em conjunto. Não haveria terceira ronda nestas audições, tal como aconteceu na sessão legislativa anterior. No que diz respeito à ANMP e à ANAFRE, a exposição inicial seria de 10 minutos, depois também com duas rondas de perguntas, tal como o Conselho de Finanças Públicas e o SES. Se os senhores deputados estiverem de acordo, aplicar-se a esta grelha.
Senhor Presidente, só uma clarificação. No caso do Conselho das Finanças Públicas e do SES e também na ANAF, falou na segunda ronda de 3 minutos e não 5, certo? Muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada. Era só para confirmar. Muito bem. E a última. Muito obrigada. Muito obrigada.
Na última sessão legislativa, a Comissão, no âmbito da COFAP, na última sessão legislativa, para a segunda ronda destas entidades que acabei de referir, as respostas em conjunto não tiveram limite fixado. Se os senhores deputados entenderem que não haja limite fixado para as respostas destas entidades, assim será, tal como ocorreu na última sessão legislativa. Se entenderem que se fixe também 10 minutos, tal como acontece na segunda rua, fixar os 10 minutos.
Eu tenho a ideia que a prática normal nas respostas conjuntas é a soma do tempo das perguntas. Normalmente a prática é essa. Mas o PS não tem qualquer problema em adaptar outra regra, se for esse o entendimento da
Comissão. Para a segunda ronda é efetivamente a soma do tempo das intervenções, mas como estas entidades não têm a segunda ronda, porque salta a segunda ronda, passam da primeira para a terceira, na terceira ronda a prática são 10 minutos de resposta, independentemente do número de intervenções de 3 minutos. Ainda que haja apenas uma intervenção de 3 minutos, o auditado tem 10 minutos. Para as entidades, a segunda ronda, que equivale à terceira ronda ordinária, será limitada a 10 minutos, tal como acontece na terceira ronda para os membros do Governo. No que diz respeito às audiências que vierem a ser Não, peço. Feitas tantas audições, elas terão que ser calendarizadas em razão também daquilo que é o calendário das audiências, das audições dos ministros. O ano passado, na última sessão legislativa, as sessões, as audições foram preferencialmente calendarizadas para as 14 horas. Este ano temos menos tempo para mais ministros e, portanto, teremos que ir fazendo essa calendarização em razão. Diga. As audições dos ministros são mais do que são mais em menos tempo e, portanto, não temos tanto tempo liberto para a marcação das audiências. As audiências, como sabem, na última sessão legislativa, aconteciam preferencialmente às 14 horas. Agora não podemos definir assim, porque há algumas audições que serão também às 14 horas e não às 15, como aconteceu na última sessão legislativa. Portanto, eu proponho que não fique uma data, um horário previamente fixado e se faça em função daquilo que seja a disponibilidade, razão do calendário definitivo.
Sr. Presidente, relativamente às audições está tudo claro. Relativamente às audiências, penso que devemos clarificar como é que elas decorrerão, porque no Orçamento de Estado costumamos ter muitos pedidos de audiências e tem sido prática que o vice-presidente que estava encarregue das audiências, portanto, presidia essas audiências e não o plenário da Comissão, porque será uma altura que haverá muito, muito trabalho, nomeadamente com as audições, a preparação de propostas, etc. Portanto, não sei se pretende manter agora neste Orçamento de Estado essa metodologia, encarregando o senhor ou os seus vice-presidentes de presidirem as audiências, ou será o seu próprio ser a presidente que presidirá. Portanto, acho que precisamos de ver esta questão e a metodologia a seguir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Parece-me um bom repto e uma boa sugestão. Se os senhores deputados vice-presidentes estiverem de acordo, então estas audiências ficarão a cargo dos senhores deputados vice-presidentes e sem prévia fixação do horário, porque se torna... Sem ser em plenário de comissão. Senhor deputado vice-presidente... Paulo Trigo
Pereira. Bom, a vice-presidente Cília Meirelles não está. Portanto, sim, eu sei. Portanto, falarei, obviamente, só por mim. Bom, eu acho que é um tema que deveríamos... quer dizer, há aqui duas coisas diferentes. Uma é saber se é em comissão ou não. Isso aí, plenamente de acordo, não ser necessariamente para não ocupar muito os senhores deputados. A outra questão é a divisão de trabalho interna, digamos assim, à mesa. E eu penso que esse assunto deverá ser tratado internamente à mesa e não tem que necessariamente ser deliberado aqui. Portanto, obviamente, estarei disponível para participar nestas audiências, mas também não gostaria de ficar consumido completamente nelas, porque há coisas, não é que elas não sejam importantes, mas há outras coisas, portanto, mas isso eu acho que a gente pode tratar.
Muito bem, Sr. Deputado, estamos a falar da organização dos trabalhos e os senhores deputados da COFMA têm, obviamente, que se organizar e ter alguma ideia de aquilo que são as tarefas de que estarão incumbidos e designadamente se as audiências se fazem ou não se fazem em plenário da Comissão, por um lado, e por outro lado também daquilo que tendencialmente será o horário dessas audiências para que possam estar alertas, em alerta para esses momentos. Eu volto a chamar a atenção que na última discussão do orçamento foi possível que as audiências tivessem um horário fixado, que eram as 14 horas. Porquê? Porque as audições dos ministros começavam às 15 horas, porque o calendário do orçamento foi outro, do procedimento orçamental foi outro, porque o número de ministros a serem ouvidos também era inferior e por isso foi possível fixar previamente este calendário das 14 horas para audiências, o que facilita, parece-me, a organização da agenda dos senhores deputados. Este ano há já ministros que estão, cujas audições estão já calendarizadas para as 14 horas. Já há uma expectativa de que as 14 horas não esteja liberta e por isso mesmo, na medida em que usa essa gestão da agenda neste período será mais complexa, é bom que aqui neste plenário de comissão os senhores deputados se sintam à vontade com a respectiva disponibilidade para participar nas audições e nas audiências que entendam e, portanto, pré-definir uma metodologia. Muito bem.
Só para acrescentar o seguinte, eu acho que as coisas estão como são e há uma clara prioridade das audições em relação às audiências. E, portanto, se o ministro vem às 3, deve-se marcar uma audiência para as 2, informando a entidade que terminará às 3. Ou antes, o máximo às 3, também para não haver um problema de expectativas que não são, que são defraudadas. Se o ministro vem às 2, devia-se marcar a audiência para hora indicativa, imaginemos para as 5 da tarde, mas mencionando claramente que será após a audição do ministro tal e tal. Ou seja, eu não me sinto confortável, não é? Para assumir, ainda por cima, assumindo eu, se calhar, uma das partes das audiências, para estar a sair de uma audição para ir para uma audiência, quer dizer, portanto, nós temos que dar prioridade àquilo que tem prioridade, e a prioridade, obviamente, é as audições aos ministros, e, portanto, eu acho que a coisa não pode interferir neste sentido. As audiências não podem interferir nas audições, as audiências podem interferir nas audiências, e isso deve ser informado aos interessados para eles não ficarem defraudados, fui para lá esta hora, não sei o quê.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu quero só chamar a atenção que as audições marcadas estão agendadas para as 9h30, depois para as 14h, depois para as 17h30. É isso que é diferente relativamente à ação legislativa anterior e, portanto, é preciso fazer aqui um esforço no sentido de integrar as audiências, quando for possível, obviamente sem chocar com as datas das audições. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Exatamente para reafirmar esse ponto, parece-me que é importante que não haja sobreposição entre as audições e as audiências. Para os grupos parlamentares com mais deputados, isso pode não constituir um problema, porque haverá uns deputados que se dediriam a uma ou a outra, mas para os grupos parlamentares mais pequenos é um efetivo problema e pode inviabilizar a participação nessas audiências, assumindo que se dá prioridade às audições. Portanto, eu penso que se devia ter como regra base não haver sobreposição e deixar à Sra. Presidente e aos seus vice-presidentes, em função do volume de pedidos da audiência, gerirem da melhor forma possível essas audiências, de forma a não haver sobreposições, mas sem tentar agora definir um horário, deixando isso, digamos, ao critério da Sra. Presidente e dos seus vice-presidentes, em função do que for depois o desenrolar do trabalho e do número de audiências que for solicitado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que encontramos aqui já uma metodologia, podemos considerar que está consensualizada uma metodologia, depois seguirá um meio com esta informação e, obviamente, quaisquer alterações poderão ser suscitadas a partir desse e-mail e poderão até ser suscitadas pela mesma via por e-mail. Eu aproveito a presença da Sra. Deputada Mariana Mortágua para voltar ao ponto 3 da Ordem de Trabalho e lhe pedir a designação de um relator que cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativo à apreciação da nota de admissibilidade e nomeação de relator da petição 44/3, solicita que o IMI e que o IUC sejam passíveis de cobrança na nota de liquidação do IRS. Já agora, junto a este ponto 3, Ainda o ponto 4, apreciação do relatório sobre leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas, ficou aqui o Estado na Comissão. O propósito do agendamento deste ponto é que seja elaborado um relatório da Comissão para ser remetido à Conferência de Líderes, para que a Conferência de Líderes, com base nesse relatório, faça o seu próprio trabalho e comunique ao Governo qual é a posição das diversas comissões relativamente às não regulamentações de cada uma das matérias, de competência de cada uma das comissões. Ficou definido no âmbito desta comissão, deste plenário de comissão, que este ponto seria trabalhado sob coordenação de um coordenador, que, por um lado, iria elaborar um relatório e, por outro lado, iria mesmo ser ativo junto aos tantos grupos parlamentares a pedir as respectivas posições que pudessem ser incluídas no relatório. Fixou-se que se aplicariam as regras do método ONTE, portanto, cabe também ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda designar um coordenador para esta tarefa.
Sr. Presidente, peço desculpa não ter estado antes, mas como outros deputados estive na reunião com o Ministro das Finanças. Em relação ao ponto 3 do IMI, será o deputado Paulino Ascensão, porque não está cá e portanto não se pode defender. Em relação ao ponto 4, eu apelei à compreensão do Partido Socialista, porque nós temos dois deputados que estão em simultâneo com o processo de orçamento e com a Comissão de Inquérito do BANIF. E se nenhum outro senhor deputado se incomodar com esta proposta, propunha trocar, e o Partido Socialista acedeu, poder ficar e nomear um responsável pelo ponto 4 das leis regulamentadas e não regulamentadas, por compreensão da nossa dificuldade relativamente ao tamanho da nossa equipa na Comissão de Finanças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem vai ficar desanimado com essa solução é o Sr. Deputado Paulo Sá, que queria o cumprimento do método ONTE por razões de legitimidade democrática, mas não
nós, objeta. Nós também queremos o cumprimento do método ONTE. Apelámos, foi um favor que pedimos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque nós não conseguimos, de facto, neste momento, com o Orçamento e com a Comissão de Inquérito do BANIF, ter mãos para tudo, e como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é maior, é uma compreensão.
Penso que ninguém se opõe, desde que não seja uma transmissão de votos que não são transmissíveis, seja apenas uma troca. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar de PS depois indicará. Passamos então ao ponto 6. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira, peço desculpa, não tinha percebido.
Nós saltámos por causa do Bloco de Esquerda, mas eu ainda tinha uma questão que era diferente sobre o ponto 5. Eu não sei se haverá mais deputados com esta necessidade, mas eu acho que seria útil que talvez os serviços da Comissão que houvesse uma sessão com os deputados que estivessem interessados sobre a aplicação informática de preparação do Orçamento de Estado. Portanto, eu pessoalmente sinto essa necessidade, portanto sou um deputado novo nesta casa, queria dominar completamente esse procedimento e, portanto, mas se calhar há outros deputados na mesma situação e, portanto, acho que talvez fosse útil.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada pela sugestão. É prática corrente isso acontecer e são os filhos da Comissão que marcam essa reunião, o que farão oportunamente. Sr. Deputado Cristóvão.
Obrigado, Sra. Presidente. Só um pouco, também transmitir um pouco da experiência do passado. Portanto, essencialmente, estas matérias, quem tem mais interesse são os assessores dos respectivos grupos parlamentares, porque, de facto, a matéria burocrática no Parlamento naquela altura avoluma-se, portanto, e os deputados estão mais preocupados propriamente com as matérias em concreto e com o que estamos a discutir do que propriamente com a aplicação informática. Mas, tanto quanto sei, os deputados depois também poderão aceder e familiarizar-se com a aplicação, mas penso que o objetivo é essencialmente preparar os assessores dos grupos parlamentares exatamente para essa função.
Muito obrigada. Já percebi que há aqui muita intenção de apresentação de propostas de alteração e de avocações, e por isso mesmo é bom que se domine o sistema informático para esse efeito, que é um instrumento de trabalho. Muito bem, passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei 7/13 do Governo, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei 442/88, de 30 de novembro, transpondo a Diretiva número 2015/121 do Conselho, de 27 de janeiro de 2015, que altera a Diretiva 2011/96 do Conselho, de 30 de novembro de 2011, relativo ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-membros diferentes. Relativamente à fixação da redação final desta proposta de lei, há um conjunto de propostas de alteração, sugestões de alteração remetidas pela DAPLEN, que foram remetidas aos senhores deputados por e-mail. Estas alterações da DAPLEN ou serão aprovadas por unanimidade neste plenário de comissão ou não poderão ser introduzidas e manter-se-á a redação tal como consta na sequência da aprovação nesta comissão. Portanto, eu pergunto, relativamente a estas propostas de alteração, estas sugestões de correções por parte da DAPLEN, se os senhores deputados querem apreciá-las em conjunto ou se as querem apreciar individualmente, suponho que... Senhor deputado Cristóvão...
Senhora Presidente, genericamente nós concordamos com a proposta. Tenho aqui uma dúvida em relação ao artigo 17, artigo 14, número 17, portanto, entre o realizadas e a realizada. Eu tenho, mas aí até o partido proponente, neste caso o Governo, não sei qual é a leitura que tem mais correta em relação realizadas ou realizada na...
Portanto, é só...
a outros assuntos, e eu neste âmbito quero apenas informar que foram designados dois deputados desta comissão, do PS, um do PS e um do PSD, para dos grupos parlamentares do PS e do PSD, para participarem nos trabalhos da Assembleia Geral da OCDE, designadamente no que diz respeito ao PS, o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, no que diz respeito ao PSD, a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que está de partida, não é? Parte hoje às 14h, desejamos-lhe boa viagem, bom trabalho e que represente o Parlamento Português, juntamente com o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, com dignamente, que seguramente ambos têm condições para o fazer. Bom trabalho. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, queria só perguntar como é que está a publicação daquele livro sobre a conferência da dívida. A Sra. Presidente tinha dado nota há umas semanas, quando levantei esta questão, que estava quase, faltava, creio, apenas um contributo. Se há algum progresso nessa matéria, podia dar alguma explicação sobre isso.
Muito bem, muito bem. Vamos falar com a divisão de edições, é assim que se chama, não é? Está já em edição, mas quanto ao prazo, à expectativa de prazo, não temos esta informação, mas vamos pedir, pode ser que tenham esse calendário. Já está no prelo, já está no prelo. Muito bem. Se não houver mais nenhuma questão em outros assuntos, então ficam encerrados os trabalhos. Muito obrigada, Sr. Deputado.